Aqui, né, o mestre Mico falando, 2 séculos de consumismo, o planeta não aguenta mais. Não, né, diz que a gente já consumiu mais de 3 planetas, né? É, assim, o que a gente tem produzido já dava para a gente só se pautar nisso 3 vezes. Bom, então, para eu ser slow fashion, existe toda essa preocupação com o material, certo? E aí eu vou pensar em outras fases do meu ciclo de vida, que depois do material vai ser a própria confecção. Aí sim, existe realmente essa necessidade de uma confecção desacelerada, no sentido de que não que a pessoa vai costurar uma roupinha aqui, sentar, tomar uma água, passear, ir no mercado, voltar e terminar, né? Significa que quando eu for fazer essa roupa, as pessoas que forem fazer, elas estão ali por inteiro, com um bem-estar, elas dormiram, elas se alimentaram, elas estão dedicadas àquilo com um cuidado de qualidade, de técnica alta. Né? Então eu tenho esse processo que ele é similar a um artesanal, só não é considerado artesanal porque existe o pensamento criativo de concepção de um produto de moda que faz ele ser pensado em um consumo industrializado dentro de um ciclo de pensamento de moda que é pautado em tendências, em consumo e distribuição de lojas. Ele sai do artesanal, né? No sentido mais profundo da palavra artesanal. Mas ele tem esse fazer mais cuidadoso. E aí eu vou pensar na fase do meu consumo também. Porque esse consumo, ele precisa também ser desacelerado. Então, eu não vou criar, de repente, estilos que provoquem na pessoa a vontade de descartar aquela roupa rápido e ter outra. E aí eu vou poder trabalhar, o caminho é trabalhar com estilos atemporais. Ou, pelo menos, não tão fashion. Porque atemporal e moda são 2 palavras paradoxais. Se a gente parar para pensar, a moda, ela está trabalhando, ela existe porque existe esse ciclo de mudança de estilos, de comportamentos. Isso é moda, né? Eu vou inovando em estilo, por causas conscientes, de provocações da indústria, mas também por causas inconscientes, porque o ser humano acaba tendo esse gosto por mudar conforme o tempo vai passando. Né? A gente vai descobrindo novas estéticas e vai se alimentando delas. Então, a moda, ela é temporal. É difícil eu tirar essa atemporalidade dela, porque aí eu vou estar falando de indumentária. Mas eu preciso, talvez, para o slow fashion, trabalhar com estilos mais ou básicos ou de vanguarda, que não sejam tão influenciados pelo mainstream, pela vontade de usar só uma vez aquela roupa. Porque aí não faz sentido, né? Eu ter tido todo um trabalho mais cuidadoso e um consumo acelerado. Uma vez que eu tenho esses estilos mais versáteis, mais duráveis, eu vou ter um descarte mitigado também, né? Eu vou ter um consumo que vai durar mais tempo no guarda-roupa da pessoa, né? Então ela não vai precisar descartar tão rápido. E aí vem uma questão interessante, né? Que até a Maíra Quadros, ela botou uma pergunta assim: poxa, mas tecidos e materiais naturais e orgânicos, tempo e produção do slow fashion, não fazem o preço final inviável? É, realmente, em termos de salário, hoje em dia não está fácil comprar um slow fashion. Eu só brinco um pouquinho, né? Algumas pessoas falam assim: ai, mas a moda sustentável é muito caro. Mas aí elas estão loucas para comprar uma roupa de luxo que é mais caro ainda, mas tem uma marca aqui no peito ou na bolsa, né? Que é como se fizesse jus. Ah, eu paguei essa Gucci, eu paguei 7 mil. Mas o slow fashion, não. O slow fashion, eu não vou pagar R$300 num vestido. Nem 500. Então, eu não acho que... eu não quero desrespeitar os nossos bolsos. Não está fácil para ninguém comprar roupa, quanto mais uma roupa mais cara do que a gente já vê até mesmo no fast fashion. As roupas não estão baratas, porque o nosso dinheiro está desvalorizado já há algum tempo. Mas o que eu quero é que a gente realmente assuma que, para algumas coisas, a gente paga mais, para outras a gente se acostumou a pagar menos. Porque foi criado essa cultura de se pagar menos e ter mais, né? Então, a gente tem que, de alguma maneira, ir se adequando a um processo de ter menos roupas no guarda-roupa, com maior qualidade, e aí eu preciso comprar menos, eu invisto mais numa peça. Porque quando eu quero comprar uma roupa de luxo caro, eu acho diferentes argumentos para pagar por aquilo. Mas na hora de pagar por preservação do meio ambiente, às vezes eu não estou disposto ou disposta a pagar. Então, realmente, né, respondendo a Maíra, é mais caro, mas não é inviável. Existe uma necessidade de uma transição cultural aí na hora de consumir roupas. E aí, eu volto àquela questão que eu falei no começo aqui do programa. Algumas marcas pequenas usam o termo slow fashion sem ter o conhecimento total, sem usar os materiais que fazem parte desse conceito de slow fashion, que seriam materiais, então, ou orgânicos ou biocompatíveis. De alguma maneira, esses materiais dentro do slow fashion seriam mais locais, porque eu estou respeitando o território, o tempo das coisas, certo? Mas se eu sou uma marca pequena, ou se existe uma marca pequena que eu goste, que não consegue utilizar ainda materiais com essas características, porque de fato é mais caro, ou às vezes até difícil de achar para comprar em pequena quantidade, porque uma marca pequena compra em pequena quantidade, eu ainda posso valorizar essas pequenas marcas, sim. Não é para eu deixar de acreditar nelas, certo? Elas realmente são mais sustentáveis em termos de economia, né? Porque eu vou estar valorizando o produtor local, o produtor, a produtora, né? Quem faz as marcas, essas pessoas estão começando, então é bom também eu incentivar, motivar, para dar essa autonomia econômica. Porque a gente sabe que é difícil concorrer com uma grande empresa, né? Como que uma marca pequena vai concorrer com a Zara? Ela não concorre, ela assume que ela é menor e coloca isso como uma força dela. E a gente, como consumidor preocupado com a sustentabilidade, sim, pode, e eu digo, né, deveria optar por essas pequenas marcas, mesmo que elas ainda não estejam conseguindo utilizar os materiais com essas características do slow fashion, certo? E as marcas pequenas, eu acho que vale a pena, de repente, fazer planos estratégicos para ir adequando e introduzindo esses materiais. Um caminho legal pode ser as compras coletivas. E aí tem que procurar alguns canais de compra coletiva para marca pequena. Por que que eu sugiro isso? Porque justamente comprar um tecido orgânico vai ser muito mais caro do que o tecido não orgânico. Se eu procurar em pequena quantidade, ou eu não vou achar, ou vai ser ainda mais caro, porque quanto menos eu compro, o preço do metro ou do quilo se torna mais caro no mercado. Então, com uma possibilidade de eu fazer uma compra coletiva, eu consigo, de repente, ter um poder de barganha maior. Então, eu encontro outras marcas que estão precisando comprar. E claro, eu vou ter que me adequar, né? Vai ter que dar um match de qual tecido eu quero comprar igual da outra marca. Tem que dar um match da cor, né? Que a gente ainda tem essa necessidade de uma cartela de cor que bata com a minha criatividade, com a minha expectativa ali de coleção. E aí eu consigo barganhar e ter, comprar um rolo, de repente, de um tecido, ou vários rolos de tecido, e dividir, né, de acordo com as necessidades, dividir os custos de acordo com o volume. E pode ser um caminho interessante para se ir introduzindo esses tecidos, então, dentro da perspectiva do slow fashion de verdade. E na hora de eu divulgar, eu acho que vale a pena, por exemplo, eu não me colocar como uma marca slow fashion. Aí eu posso usar outros termos. Eu posso deixar claro de alguma maneira que eu estou a favor da sustentabilidade no meio ambiente, ou ainda na economia, ou ainda na parte social. Mas aí eu posso deixar claro que eu não preciso falar, eu não sou slow fashion, né? Que eu faço em menor escala. Então é uma marca feita em menor escala. Posso achar um termo de repente mais bacanudo aí para os consumidores. Mas esclarecer isso, ó, nós somos uma marca, fazemos em menor escala, de repente isso vai ter mais exclusividade em termos de estilo para o cliente, e deixar claro que isso vai favorecer a sustentabilidade no sentido de não estar provocando um consumismo e uma aceleração de descarte, né? Então, eu acho que é só adequar termos e adequar estratégias. E, de repente, até dentro da sua coleção tem algumas peças que tem todo o conceito do slow fashion empregado, e em outras peças ainda não, né? Isso pode estar numa etiqueta. Aí a gente já aproveita para quê? Para educar o consumidor. E o consumidor precisa saber mais de sustentabilidade, até para ele ter critérios, entender o porquê dos preços, né? De repente, educar o consumidor que ele investindo naquilo não vai precisar comprar mais vezes, aquilo vai durar anos, aquela peça não vai ser descartada rápido. É um trabalho a médio e longo prazo que precisa começar de algum lugar. Então, eu acho que esses são caminhos interessantes aí. E aí, veio uma outra pergunta, né, dentro desse slow fashion, a gente já está até finalizando aqui o nosso tempinho, que é da Alexia. Ela pergunta, na verdade eu provoquei, né, vocês acham que as grandes empresas podem fazer slow fashion? E a Alexia, ela fala, poderia, mas aí ia ficar inadequado para a própria empresa, no sentido de ficar muito caro. Então, assim, uma grande empresa, ela poderia aplicar esses métodos de slow fashion, poderia escolher materiais biocompatíveis, de baixo impacto, processados no seu tempo e território, poderia prezar, sim, técnicas mais em menor escala, mais cuidadosas, similares ao artesanato, né? Mais artesanais. Mas ela, se ela precisar crescer, ela pode crescer até em termos de distribuição, e aí sai um pouco da escala local, ou seja, eu posso ser grande empresa porque eu atendo a diferentes cidades e países, por exemplo, ou estados, mas a minha produção segue os métodos do slow fashion, então eu não tenho uma coleção exagerada, eu não troco de estilos de maneira muito acelerada e nem provoco descarte acelerado. E aí seria um caminho para uma grande empresa aplicar o slow fashion. Bom, pessoal, acho que eu falei bastante para um feriado, deve ter cansado aí o cérebro de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, colaborem com o programa. Me acessem ali no Instagram, @GabiGarcesDuarte, mandem perguntas. É sempre bom poder ouvir vocês e poder ajudar a desmistificar alguns conceitos de moda, design e sustentabilidade. E eu espero que vocês tenham um ótimo feriadão aí. E Rádio Cultura, muito obrigada, a rádio mais livre de todas. Beijos e boa tarde. Money, money, Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.